Nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra.
Que alegria, Senhor.
Que alegria, como o Ion
falou.
Que
alegria, Senhor.
Agora queremos ouvi-la, Senhor, aquilo que tu colocaste, colocaste no coração do Moisés para compartilhar conosco. Nós queremos nos abrir à tua palavra, ela que é eficaz, que ela que faz toda a diferença, ela que nos cura, que nos limpa, que nos lava. Queremos estar todos diante da tua palavra, Senhor, para ouvi-la, porque tu mesmo é a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu. Vem edificar a tua igreja, vem fazer, Senhor, que sejamos mais e mais como tu mesmo és, Senhor Jesus. Nós abençoamos o Moisés para ministrar.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém.
Estou... tremo no temor do Senhor nesta noite aqui. Sabendo que é uma responsabilidade aquele que usa da palavra de Deus para transmitir a palavra de Deus para os nossos corações. Eu estou dependendo exclusivamente do Espírito Santo nessa noite. Não dependo de experiência, não dependo da minha longa vida de fé, mas dependo somente do Espírito Santo para falar a palavra que Deus tem para nós nesta noite aqui. É uma alegria quando podemos compartilhar aquilo que recebemos do Senhor. E por certo, temos recebido da parte de Deus, palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para nós nesta noite aqui. Eu tenho estado em alguns cultos de sábado com os jovens aqui, e Deus tem nos dado a oportunidade de compartilhar essa palavra. E eu quero nesta noite compartilhar uma palavra que, alguns sábados atrás, nós pudemos conversar a respeito da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e também do poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu convido vocês para nós abrirmos em Mateus, Evangelho de Mateus. Obrigado, Samir. Capítulo 10. Versículo 37 até o 40. Amados, é uma palavra, é um texto que nós temos ouvido muitas vezes. E o Senhor me trouxe novamente esse texto para compartilhar conosco nesta noite aqui. Nós já temos ouvido bastante, mas eu sei que o Espírito Santo está muito interessado, através dessa palavra, produzir algo diferente na nossa vida nesta noite. Com muito poder, com muita graça e com a operação do Espírito Santo. A palavra nos diz assim, Jesus falando, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. São palavras fortes para nós nesta noite. Eu creio que nós já temos ouvido essas palavras e Deus, em outras ocasiões, Deus tem falado no nosso coração muito forte a respeito disso aqui. Mas hoje à tarde, quando eu estava lendo a palavra e estava sobre esse texto, o Senhor me colocou numa situação, até eu diria, uma situação bem cruel. Uma situação difícil. Porque eu penso que eu tenho uma família. Eu tenho a Lady. A Kelly, a minha filha, a única filha que nós temos. Eu comecei a comparar, fazer uma comparação de relação de família, das nossas famílias, que nós convivemos com os nossos filhos, com pais, parentes, amigos, bem relacionados, bem próximos. E eu comecei a mensurar essa diferença de amor. E eu comecei na oração que eu estava fazendo: Senhor, eu quero te amar mais do que eu amo a Leide, do que eu amo a Kellen, do que eu amo aqueles que estão bem próximos de mim. Senhor, será que eu estou te amando assim? Será que eu estou te amando acima disso? E o Senhor me colocou numa situação realmente, e que eu tive que me dobrar diante de Deus e pedir: Espírito Santo, eu sei que o amor que é derramado no meu coração, o amor de Deus, é só através de ti, é através do Espírito Santo. Quando o nosso coração está aberto para receber isso da parte de Deus, Deus derrama isso, derrama o Espírito Santo, derrama amor no nosso coração para nos capacitar a amar ao Senhor mais do que os nossos irmãos, mais do que as esposas, mais do que os nossos filhos, ou parentes, ou aqueles amigos mais próximos. E Deus me colocou numa situação que eu fiquei envergonhado. Senhor, eu quero ser um discípulo teu. E Jesus, falando no outro texto, através de Lucas, ele é mais forte ainda. Aquele que não amar o Senhor mais do que o pai, mais do que a mãe, não é digno de mim e não pode ser meu discípulo. Deus coloca aqui, o Senhor, a palavra de Deus coloca uma condição para ser discípulos de Jesus. Interessante que quando Jesus estava falando isso, ele estava preparando os seus discípulos, porque depois, mais adiante, no outro texto, ele faz a escolha dos discípulos. No texto anterior, ele chamou os 12, eram muitos discípulos que acompanhavam Jesus, mas aí ele fez uma seleção entre aqueles discípulos e escolheu os 12. E aí ele começou então a ministrar, a instruir que tipo de discípulo ele queria que andasse com ele. E ele começou a dar essas características aqui. E eu quero repetir: aquele que ama, ele dizendo para os discípulos, mas está dizendo para nós nesta noite, o seu pai. Parece que Jesus estava reunindo eles em particular e falando essas palavras para eles: agora vocês vão andar junto comigo e vocês vão aprender muito o que é ser um discípulo, o que é realmente fazer parte de uma família. E ele leva os discípulos a pensar e a formar dessa situação nesse jeito. Se vocês amarem os seus pais, se vocês amarem os vossos filhos mais do que a mim, vocês não podem ser meus discípulos. Vocês não são dignos de mim. Isto é incompatível vocês andarem comigo se vocês amarem os seus pais, os seus filhos, mais do que a mim. Essas palavras foram as palavras que Jesus começou a proferir para os discípulos. Interessante que isso não ficou alocado somente para eles, mas é para nós. É agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está colocando isso no nosso coração, essa responsabilidade e esse compromisso de amar a Jesus acima de qualquer outro valor. Não existe outro valor, não existe outra medida, não existe outra comparação. Ele é a nossa primazia. Ele é o primeiro e nós deve ser o primeiro. Porque eu não posso ser discípulo dele se eu não amá-lo ardentemente, profundamente, intensamente. Nós sabemos que quando Jesus colocou à disposição e dizendo: há dois mandamentos, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo, isso nos dá a entender que é um mandamento. Eu não preciso sentir para fazer isso. É um mandamento, é uma ordem, é uma situação, eu tenho que amar. Mas esse amor que Jesus está falando aqui é mais intenso, é aquele que vem pelo Espírito Santo em nós. Que ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E quando o nosso coração, amados, está aberto para essa invasão do Espírito Santo no nosso coração, quando ele invadir todo o nosso ser, Aí nós vamos ver que medida de amor e que Jesus, quem é o Jesus que realmente nós estamos amando e o que ele representa para a nossa vida. Não é um Jesus que fala somente da letra ou que diz alguns textos aqui que ele cura, que ele restaura, que ele liberta, mas não, é um Jesus que faz parte da nossa vida e ele quer que nós façamos parte da vida dele. Se nós abrimos lá na oração, naquela oração que Jesus fez na sua despedida, ele traz uma relação tão íntima com os discípulos, ele fala de uma maneira tão amiga, que ele está colocando assim, olha, eu tenho uma família que está acima da família de vocês, eu tenho uma relação que está acima da relação que vocês têm como irmãos, como pai, como esposa, como marido, a minha relação, ela está acima de tudo isso. E se vocês me derem a oportunidade de eu invadir a área de vocês, toda a área da vida de vocês, eu vou mostrar para vocês o que é ter uma relação de uma nova família. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Jesus queria dizer isso para eles. E na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, tem uma palavra que fala assim, Jesus traz uma relação interessante. Ele repete algumas situações ali. No versículo 17, no capítulo 14, Jesus, ele coloca, ele liga, ele faz uma ligação muito íntima dos seus discípulos para com ele. No versículo 14, 17, versículo 14, ele orando ao Pai, dizendo, Pai, eu tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus faz uma ligação que os discípulos agora estão bem parecidos com aquilo que Jesus havia forjado na vida deles, havia ministrado, havia instruído. Pai, agora eles também não são do mundo como eu também não sou. E no outro texto ele diz a seguir, ele repete novamente, não peço que os tire do mundo, mas no 16 ele diz, eles não são do mundo como eu também não sou. Ele faz uma filiação dos discípulos com esta nova família de pai. É Jesus orando ao pai, introduzindo esses discípulos na família, dizendo, eles não são, como eu também não sou. E lá no 26, no último versículo, diz, a fim de que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja também. Jesus está fazendo aqui é uma unidade de família, de um amor muito grande. E nós não encontramos muitas vezes, na relação de família, uma ligação muito forte. Às vezes não tem, dependendo do número de filhos, não tem uma ligação muito forte. Mas mesmo aqueles que têm uma ligação fortíssima entre pais e filhos, na filiação de família natural, Jesus nos convida a ter uma relação de amor, de intimidade, de filiação com ele, muito mais profunda do que nós imaginamos. A palavra que quando ele fala lá, que ele diz no versículo, lá onde nós estamos, no versículo 37, 38, ele diz, e quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Diz uma palavra lá em Romanos, no capítulo 8, e versículo, Romanos capítulo 8, deixa eu ver aqui, eu me perdi um pouco. Versículo 8, capítulo 8, versículo 36. Por amor de ti, somos entregue à morte. Não é todo dia, é o dia todo. É um negar diário. É um transbordar diário. É um servir diário. É ter uma comunhão diária com o Senhor. É sermos realmente discípulos de Jesus. É amar Jesus diariamente. Não é amar Jesus no momento que eu estou louvando. Nós cantamos alguns cânticos aqui. O último foi, Senhor, a Ti eu entrego toda a minha vida. Senhor, tudo que eu tenho é teu. E é uma verdade que nós estamos dizendo. Senhor, nós não temos nada. Tudo te pertence, porque agora nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Aquele dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e nós dissemos para o mundo, tu não tem mais nada conosco. Agora nós estamos olhando para Jesus, o nosso autor e consumador na nossa fé. Agora ele passou a ser o maior na nossa vida. Como diz aquele cântico, a pérola de grande valor. Ele agora é o nosso tudo. Ele é a maior expressão que nós temos na nossa língua. Deve ser Jesus. Não deve ser as coisas do mundo. E se nós vemos a palavra de Deus, quando Jesus estava falando isso para os discípulos, ali estava João. João na sua adolescência. O apóstolo, o discípulo João. Mas quando ele fala lá naquela carta, na primeira carta que ele fala no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, tudo que Jesus trouxe para os discípulos, eles guardaram no seu coração. Eles trouxeram consigo tudo aquilo e praticaram durante toda a sua vida. E ele usa a mesma expressão. Aquele que ama o mundo não pode ser meu amigo. É uma expressão, estou usando uma expressão mais popular para nós. Aquele que tem as coisas deste mundo, que ama mais o mundo, não pode ser meu amigo. Essa expressão que ele diz, até podemos ler para não ficar numa palavra não completa. Eu quero ler para que possamos ter melhor compreensão dessa palavra. Diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Amar o mundo, né? O amor do Pai não está nele, aquele que ama o mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, tudo passa, o mundo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, este permanece para sempre. Isso aqui é um modelo de um discípulo. Esse aqui é um modelo de um discípulo que ama Jesus, que tem Jesus como realmente o seu Senhor. E nessa oração, que eu estava meditando nessa palavra, eu fiz uma análise da minha vida. Senhor, eu quero te amar mais. E como é que eu posso amar o Senhor? Como é que eu posso demonstrar este amor por Jesus? Não é só nos meus lábios, mas é no serviço, é na compaixão, é na proclamação da palavra, é no dar, é nos transbordar, é nos doar, é dizer, eis-me aqui, Senhor. Tudo o que é meu é teu. Eu não tenho mais nada. As coisas do mundo para mim não têm valor. O maior valor és tu, Senhor. E é isso que tem que brotar no nosso coração. Esta palavra de Jesus, ela tem que gerar vida no meu coração, para que eu possa gerar discípulos, para que eu possa frutificar. Eu disse para vocês no início que eu estava tremendo aqui na frente. E no temor do Senhor. Porque ser discípulo de Jesus tem que morrer. E o Senhor falou muito forte comigo nessa tarde. Tu tens que morrer. E eu comecei a analisar o que é que tinha que morrer na minha vida. E às vezes, não é por falta até de compreensão da palavra, porque nós temos ouvido da parte dos amados do presbitério com palavras de revelação, palavras de Deus, mas o que nos falta é um posicionamento, é uma tomada de posição. É dizer o sim para o Senhor e tomar uma posição. E essa posição, amados, não é uma posição que tem que ser resolvida no próximo domingo. Não é uma posição que tem que ser resolvida na próxima reunião. Não é uma posição que tem que ser resolvida quando eu chegar na minha casa. É uma posição no meu coração agora. E o Espírito Santo trabalhando na tua vida e dizendo para você, e Ele está falando agora para você. Ele está falando muitas coisas para você. O que é que tem que morrer em nós? Qual é a nossa paixão neste mundo? O que é que mais nos apaixona no mundo? O que é que nos leva mais a um grau de importância? O que é mais importante para nós? Eu não sei. Alguém pode dizer, eu tenho tantos planos na minha vida, sou bem jovem ainda, e ainda estou fazendo a faculdade, e eu tenho um caminho pela frente, uma estrada pela frente. Eu não sei. O mundo pensa assim. O mundo faz esse plano. Mas a nossa posição em Cristo, a nossa paixão, em primeiro lugar, é ser discípulo de Jesus. É negar a nós mesmos. É tomar a nossa cruz. Como disse a palavra lá, falando de coisas básicas para os discípulos, de coisas elementares, de coisas cotidianas que eles estavam preocupados. Buscai primeiro o reino de Deus, disse o Senhor. E as demais coisas, as coisas que eram até, de certo ponto de vista, eram coisas básicas, mas ali podemos agrupar outras coisas que nos aprisionam, que nos preocupam, que nos trazem ansiedade, que nos trazem estresse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que crer nessa palavra. E eu creio que as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida quando eu tomo uma posição em Cristo. De buscar primeiramente o governo. O que é o reino de Deus? Buscar primeiro o governo de Deus na minha vida. Ele governando a minha vida. Agora Ele vai dirigir a minha vida. E eu vou andar agora na direção que o Espírito Santo está me governando. Faz isso, Moisés. Vai para a direita agora. Moisés, agora tu vai para a esquerda. Eu tenho que ser assim. Na direção do Espírito. Está na direção. O que é que Ele quer para a minha vida? Agora, quando o governo da minha vida é o meu próprio eu, aí eu vou estar sempre tendo problema na minha vida. Eu vou estar sempre, parece que mendigando alguma coisa. Amados, nós temos que, em primeiro lugar, a nossa paixão é por Jesus Cristo. E olha esses discípulos, olha as características desses homens. Eles fizeram exatamente, eles seguiram exatamente a instrução do Mestre. Eles passaram a amar mais a Jesus. Coisa diferente. Eles passaram a negar a si mesmo. Eles passaram a tomar uma decisão diferente. Deixaram tudo e seguiram o Mestre. Mas olha o que aconteceu com esses homens. Quando Jesus fez aquela oração, que foi um dos últimos contatos que Jesus teve. Esses homens, Jesus ainda trouxe ainda para eles um conforto para eles. Eu vou para o Pai. Mas eu vou mandar o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. E Ele fará lembrar tudo que eu tenho falado para vocês até hoje. Todas as coisas. Lá no jardim, muitas vezes nós estávamos orando no jardim, aquelas palavras que eu falava para vocês, o Espírito Santo fará lembrar tudo. E Ele ainda trará mais para vocês. Ele ainda edificará vocês. Ele fortalecerá vocês. Ele encherá vocês de poder. E vocês vão ser testemunhas minhas. Tanto em Jerusalém, como em Samaria. E até os confins da terra. E Ele foi. E o Consolador, e vocês sabem o que aconteceu no dia de Pentecostes. O poder de Deus foi tremendo na vida daqueles homens. Mas eram homens que se dispuseram. Tiveram aquela paixão, tiveram aquela vida de Jesus. E testemunharam. Naquele dia, 3,000 almas se converteram. E depois, mais adiante, João e Pedro, na Porta Formosa, se depararam com aquele homem paralítico. Disseram para ele, olhe para nós. Nós não temos ouro, não temos prata. Mas o que nós temos, isso te demos. Levanta, em nome de Jesus Cristo. E anda. poder de Jesus, manifestação de Jesus. Porque, amados, Jesus era a primazia desses homens. Jesus era o maior na vida desses homens. O que tem sido maior na nossa vida? Até vou colocar uma coisinha aqui, porque até do momento é o teu time de futebol? É o nosso trabalho? É a minha faculdade? É o meu curso? É a minha habilidade e algumas coisas que eu sei fazer com muito conhecimento? É a minha capacidade de desenvolver algum projeto? O que é mais importante na minha vida? E o interessante disso tudo, amados, que Jesus quer nos usar. Como a Fifi falou, é o potencial de Deus. Deus tem um potencial. Deus quer nos usar tremendamente, com muito poder, com muita manifestação. Quando o profeta disse, naquela palavra lá, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas tremendas que ainda nós não temos conhecimento. Mas Ele quer que nós tomemos a nossa posição de Ele ser a primazia na nossa vida. Ser o primeiro. Ser o primeiro. Amar de todo o coração. Amar de todo o coração. De todo o nosso entendimento. Quando nós cantamos, e cantamos com o nosso coração voltado para o Senhor, não existe outra forma, porque nós não somos hipócritas. Nós cremos naquilo que nós declaramos. E nós cremos na palavra de Deus, que ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. É crer, amados, que o Senhor opera quando nós tomamos uma posição. Ao sairmos dessa reunião, a primazia é Jesus. Ao pegarmos o carro ou o ônibus, ou indo a pé para a nossa casa, para quem mora perto, a nossa primazia é Jesus. Lá no nosso leito, a primazia é Jesus. Nós, Senhor permitindo, no outro dia vamos acordar. A primazia é Jesus. Ele é o primeiro. No nosso trabalho, aonde quer que estejamos, a primazia deve ser Jesus. Ele é o primeiro. Se Ele não for o primeiro na nossa vida, se Ele não for o primeiro na minha vida, eu não posso ser discípulo dEle. Eu não sou digno. Todos nós aqui, amados, fomos comprados por um alto preço. E Ele pagou esse preço. E nos tirou lá da lama do pecado e nos colocou num caminho muito sublime. O reino do seu amor. Agora nós estamos filiados nele por essa restauração que ele fez e por tudo que ele fez na nossa vida, por essa libertação que ele trouxe através de Cristo e nos colocou como filho dele. E agora nós estamos introduzidos nessa família. E como nós dissemos sempre, uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. Nós não podemos ser diferentes de Jesus. Uma família muito grande, muitas vezes a gente sabe quem é o pai, porque há uma semelhança. Ah, você é parecido, eu sabia que você era filho dele. É bem parecido. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós não podemos ser enganados no mundo aí, enxertados no mundo, porque o mundo tem que ver que nós somos da família de Jesus. Nós devemos ser parecido com Jesus. Nós devemos ter a semelhança de Jesus. E nós devemos ter paixão por Jesus. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Que o Senhor fale no teu coração com muita intensidade nessa noite. E que você possa, pelo Espírito Santo que está aqui entre nós, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu entre eles. E ele está aqui. E ele quer fazer coisas novas em nossa vida. Ele quer mudar algumas coisas em nossa vida. Ele quer que sejamos testemunhas dele. Como eu vou ser testemunha de Jesus se eu nem semelhança dele eu tenho? Se eu nem paixão por ele eu tenho? Se eu não amo ele acima de outras coisas? O Senhor quer fazer isso nesta noite, amados, com poder, com graça, com sabedoria. Espírito Santo, ele está desejoso de fazer mudança em nossos corações. E nem podemos ficar indiferentes. Quando vem uma pessoa aqui pedir oração, que está enfermo, esses dias eu estive no hospital visitando uma pessoa que não é convertida. Até foi um discípulo aqui que é médico, que estava tratando dessa senhora. E eu telefonei para o esposo dela, e por telefone eu falei de Jesus, e nunca deu a ocasião que eu pudesse ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Até o Tom, um dia nós fomos ao hospital, mas não pudemos entrar porque podia entrar só uma pessoa, os familiares estavam com essa senhora. Mas daí eu fui um outro dia lá no hospital, conheci o seu Joaquim, falei de Jesus para ele, falei para a dona Rosa, a esposa dele. Não era convertida ela, mas eu falei de Jesus, ela estava com câncer, já em estado terminal, e eu falei para ela de que Jesus amava. E de que o desejo de Jesus não era que ela estivesse naquele leito de enfermidade, porque essa não é a vontade de Deus, que estejamos doentes. A doença veio pelo pecado, veio pela desobediência. E eu falei de Jesus para aquela senhora, e Deus foi me dando palavra, e eu fui ministrando com ela. E eu peguei, e ela apertou a minha mão, e eu fiquei com a mão dela segurando. Perguntei, depois que eu falei, dona Rosa, a senhora quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Ela disse, é o que eu mais quero. Orei por ela, e orei pelos familiares, foi chegando os filhos, noras. E eu falei de Jesus para todos ali. Eu ia ficar uma meia hora, fiquei até o final do horário que poderia ficar ali, que seria permitido. E eu fui obrigado a dizer para ela que o Senhor quer o coração dela. Esta casa, um dia ela se acaba. Ela vai para a sepultura. E eu vi que Deus estava me dando essa clareza de que ela não ia ser curada. Mas eu não disse isso para ela. Mas o que Deus, que o Senhor mais queria era o coração daquela mulher. E eu orei pelo seu Joaquim. Eu disse, seu Joaquim, não há outra fonte. Seu Joaquim, não há outro caminho. Não há outro meio. Não há outro Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o maior. Ele é o único. E eu fui falando, o Senhor não procure outras fontes. E estava uma senhora ali. E ela disse, é verdade, mas eu senti que a verdade dela não era uma verdade verdadeira. Era uma verdade que Jesus era o caminho. Só que ela, depois, mais tarde, ela foi dizer para mim que era espírita. E que ela também tinha o Senhor. Eu disse, sobre isso eu posso falar contigo depois, eu disse para ela. Mas eu orei por aquele cidadão, orei por ele. E eu soube nessa final de semana que a dona Rosa tinha partido. Mas eu fiquei alegre, amados, porque deu a oportunidade de eu falar de Jesus para aquela mulher. Por quê? Quem é que nos leva a fazer isso? É o amor de Jesus no nosso coração. É a forma de transmitir, amados. Deus não nos chamou para estarmos só assentados nas nossas cadeiras. Deus nos chamou para servir, para proclamar. E essa é a maior demonstração de que amamos a Jesus, acima de qualquer coisa. Às vezes nós criamos compromissos para não assumirmos compromisso com o Senhor. E achamos que os nossos compromissos são maiores do que os compromissos com o Senhor. Pense bem, amados. Toma uma posição nesta noite. Toma uma posição. Não há outro bem. Não há outro bem. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o governo da nossa vida. Eu não tenho que sentir para fazer a vontade de Deus. Discípulo não tem o que sentir. Ele já é discípulo. Ele já está comprado. Ele é escravo de Jesus. Não tem que sentir. Tem que fazer. Tem que morrer. Todo dia, como diz lá em Romanos. Que diremos, pois, visto essas coisas? Somos levados, somos entregues à morte o dia todo. 24 horas. Amados, vamos ficar de pé. A nossa convicção, a nossa paz, que é de Jesus, que está no nosso coração, que Ele nos deu, a nossa alegria é de que nós somos discípulos de Jesus, comprometidos com Ele. Comprometidos. Comprometidos. Ele nos comprou. Eu não sei se nós já calculamos isso, que nós fomos comprados. Quando nós somos comprados, nós não nos pertencemos mais. Ele nos comprou. Eu não posso dizer o que eu vou fazer. Eu tenho que dizer, Pai, o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? Às vezes nós vivemos com um pacote pronto. Eu fiz isso e isso, agora eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Não é assim, amados. Antes, nós somos escravos, nós somos comprados. Irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. Você não é dono de você. Nós não somos dono de nós. É um preço incalculável. Muito alto. E Ele quer fazer de nós discípulos. Colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Porque estamos com o poder de Deus, a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Ele não disse meia, Ele não disse alguma. Toda autoridade. Toda autoridade. E essa autoridade também Ele delegou a nós. Ide, fazei, sede parecido comigo. Aleluia. Sede parecido comigo em quê? No biotipo? Não. Nas obras. Aleluia. O Senhor quer nos encher do Seu Espírito Santo. Ao ponto de não ter mais espaço em nós, como fonte transbordante, aleluia, fonte transbordante. Tu podes mensurar esse grau de amor e de dependência. Se tu ama os teus familiares mais do que Jesus, não é digno, não pode ser discípulo. Como devemos fazer isso? Senhor, o Teu Espírito é que nos capacita a sermos semelhantes a Ti e a fazer a Tua obra. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. a posição que cada um de nós tomamos é no nosso coração, é na nossa vida. Nós fomos comprados. Nós não somos dono de mais nada. Perdemos tudo por amor a Jesus. Tudo. Tudo que tu tens não é teu. Tudo que nós temos não é nosso. O que nós temos é a maior riqueza. É o Senhor. Ele está. Ele é o que está sentado no trono, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas Ele está em nós. Como diz o Paulo, não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele disse mais, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Cada um de nós podemos viver a vida que Jesus quer que vivamos. Amém?
Ó Senhor, como teus discípulos dizemos, Senhor, os teus primeiros discípulos dizemos, eis que deixamos tudo, Senhor, para te seguir, Senhor, para te servir, Senhor. Queremos expressar, Senhor, tudo aquilo que temos recebido de ti, Senhor. Queremos nos deixar reinar por ti, Senhor. Senhor, aponta, Senhor, de refletir isso ao mundo, Senhor, através da proclamação das boas novas, através do testemunho de vida, Senhor, através da Tua santidade em nós, Senhor. Senhor, através de abrir mão, Senhor, dos pecados, Senhor, abrir mão do pecado de independência, Senhor. Deixamos tudo, Senhor Jesus, para que Tu tenhas a primazia no nosso coração, Senhor. Primazia, primeiro lugar, Senhor, lugar de destaque, lugar de senhorio, Senhor, sobre os nossos corações, Senhor. Aleluia.
Amados, um rápido compartilhar rapidamente uma palavra que o Senhor falou comigo agora, através do Márcio. Acho que nem se deu conta, mas depois que o Moisés estava concluindo a palavra que o Senhor deu para ele aqui, para nós, o Márcio comentou comigo, é verdade, e a gente não tem como comprar de volta a nossa vida. Deus nos comprou, pagou um preço altíssimo que a gente nunca vai saber quanto custou, como a gente já cantou outras vezes, mas Ele não nos comprou para nós sermos vendidos novamente, para quem quer que seja. E cada vez que nós tentamos, de alguma forma ou de outra, tomar de volta alguma área da nossa vida, nós estamos roubando dEle um direito que Ele não nos deu. Nós estamos tentando pegar de volta algo que a gente entregou para Ele espontaneamente, algo que Ele pagou um preço altíssimo. Não é direito nosso resgatar isso. Ele não nos comprou para nos vender. E agora com esse louvor que veio a confirmar também, que fala que não há bem maior do que Jesus, não há prata nem ouro que pode comprá-lo, também não há nada que possa nos comprar de volta. Porque o preço que Jesus pagou é infinitamente maior. Então vamos deixar o Espírito trabalhar nessa palavra que foi ministrada, também nesse ponto, não roubar de Deus o que Ele nos deu. Não roubar de Deus o que Ele comprou, aliás, perdão. Amém.
Nós vamos nos despedir, vamos sair juntos. Mas quando estamos orando, estou orando Moisés eu aqui, Deus mostrou uma pessoa especificamente, mas creio que existem outras pessoas, e foi bem claro assim, essa pessoa, ela tinha um burnout, sabe aqueles viajantes que tem aquele burnout assim? É assim? E ela, uma bolsa, obrigado, uma bolsa, né? Que cruzava assim, e ele disse assim para Jesus, chega, e arrancou fora, e foi para frente. Eu entendi pelo Senhor que aquilo era o último reduto que Ele guardava para Ele mesmo. E foi lindo de ver o rosto desse irmão, era um irmão, rasgando aquele bornal, aquela bolsa, e dizendo, chega, e veio para frente. Veio em direção a Jesus. Quem sabe tu tem que rasgar uma bolsa, largar uma mala, lagrar um grande saco de entulho de coisas que tu acha que valem a pena. Ou largar uma caixinha de joias onde estão as tuas coisas mais preciosas. Nós temos que largar tudo por causa do Pai. Deus é amoroso, queridos. Não pense que Deus é mau. Deus é amoroso. Deus nos deu nossa família. Deus nos deu vida, deu filhos, amigos, pais, irmãos. Mas quem sabe alguma coisa nessa caixinha preciosa que nós guardamos, bem pequenininha, que só eu sei onde está a chave no meu imenso armário da vida. Senhor, essa caixinha também, aquela caixinha que quando eu abro eu toco uma música que eu gosto, que eu tenho lembranças que ninguém sabe. Essa caixinha também, Senhor. Deus vai dizer, essa caixinha também. Tudo. Para que eu possa te dar tudo. Amém?
Não, eu só lembrei de um texto, de uma frase que... Assim, o Senhor tirou ela do contexto até para pôr aqui, que fala o preço em que foi avaliado aquele com quem certos filhos de Israel avaliaram, quando está falando do preço que foi pago quando Judas traiu Jesus. E quando eu lia isso, o Senhor me fez pensar que quando a gente resiste a entregar alguma coisa para o Senhor, a gente está colocando um preço maior do que a vida de Jesus naquilo que a gente não está entregando, né? E que nós precisamos de revelação do valor de Jesus para a gente poder entregar tudo. Porque a vida de Jesus é muito superior a tudo que a gente pode ter e querer segurar.
Pai, não só a semana, nesse dia, mas ao longo da nossa vida, quando alguma pérola brilhar, nós queremos ter o brilho da pérola verdadeira em nós. Quando o brilho desse mundo parecer brilhasse, o teu brilho ofusca, torna opaco, que nem a gente canta, se apaga ante ti, Senhor. Esse é o segredo. Não é tentar, Senhor Jesus, um esforço de brilha. Não. A natureza tua é de maior brilho, é de maior intensidade. Muito obrigado, Senhor. Faz isso em nós, Pai. Em nome de Jesus.